E agora nós vamos conversar sobre como escolher a escola dos filhos sem prejudicar o orçamento da família. Quem vai nos orientar é o planejador financeiro João Pessini. João, é claro que toda família costuma colocar como prioridade os filhos. Mas a gente tem que pesar muito bem para não fazer, por conta disso, prejudicar a família inteira e às vezes até planos mais a longo prazo, não é?
Exatamente. É um grande comportamento, uma forte preocupação dos pais, né? Como alinhar a preocupação com a escola dos filhos com o próprio planejamento financeiro?
E o que, que você nos orienta, então? Como é que a gente faz isso? Porque nessa época, as pessoas até já colocaram os filhos na escola. E muitas vezes, quando chega na metade do ano, vão precisar rever essa decisão, né? Então, como é que a gente faz essa avaliação?
Qual que é o problema, o grande problema que a gente viu? É que com um aumento muito alto dos custos da educação, muito acima da inflação, as famílias passaram a comprometer mais a parte da renda que era destinada à educação, aí levando ao comprometimento de outros tipos de gastos. O que é que isso provocou? Provocou que muitas famílias acabam enfraquecendo o planejamento financeiro delas e se botando numa situação de fragilidade para manter o filho na escola anterior, né, que teve um aumento de custos muito alto. E o que, que a gente tem visto e como aí escolher uma escola apropriada, né, para o padrão de vida da família? É, antes de tudo, a gente gosta sempre de enfatizar que é lógico que nós, como os pais, pensamos muito aí em sempre dar a melhor educação, mas isso não pode chegar a um limite de pôr o próprio planejamento financeiro da família em fragilidade. Por quê? Em qualquer momento que nós, na família, né, entramos numa situação de fragilidade, ou seja, nosso planejamento financeiro se enfraquece e a gente se compromete em dívidas ou outras formas, o primeiro alvo é os nossos filhos. Eu gosto de usar muito uma metáfora como a do avião. Primeiro a máscara de oxigênio tem que ser posta em você, para depois pôr nos filhos, porque eles não serão capazes de fazer o reverso.
Uhum. É. E aí se você gastar, aproveitando o seu exemplo, né? Se você gastar o dinheiro todo na escola, você não vai ter uma reserva se algo acontecer com eles mesmos, né?
Os pais comprometendo essa reserva, qualquer problema que os pais venham a ter, eles comprometem ali as escolas dos filhos, ou seja, param de pagar as escolas devido àquele alto custo que está ali. Então, é sempre importante entender que eu realmente posso pagar essa escola e isso não vai me comprometer o meu planejamento como pai, a minha reserva vai estar no lugar, a minha aposentadoria indo para o caminho correto e todos os outros demais custos em equilíbrio com esse gasto, aí sim, você pode decidir que realmente qual valor cabe dentro desse meu orçamento.
Agora, quando você fala em reserva familiar, qual que deve ser assim, o mínimo de uma reserva de emergência? Como é que a gente calcula isso, hein, João?
Excelente pergunta. Qual que é o grande ponto? É entender dois caminhos simples. É quantas pessoas dependem da sua renda e qual é o seu gasto. Então, a gente gosta de dar uma visão mais atrelada para o gasto. Por exemplo, se seu ganho varia muito e o seu gasto não tanto, e você tem uma família muito grande, você precisa de uma grande reserva de emergência. O homem sempre vai alocar na casa de 3 até 12 meses de gasto mensal. Ou seja, se eu sou uma pessoa solteira, com os ganhos muito fixos e os gastos também, eu vou falar que eu preciso ali de 3 meses de gasto mensal em reserva para, quando acontecer problemas, e problemas vão acontecer, eu estou preparado para que eles ocorram. E se eu tenho uma família muito grande, tem um ganho muito instável, né? Ou seja, muitas pessoas dependem dessa minha renda, eu aí elevo essa fatia até 12 meses de gasto mensal.
Então, deixa eu ver se eu entendi. O ideal é guardar, dependendo do tamanho da família, né? E se o rendimento é fixo ou se é incerto, né? Eu tenho que ter guardado de 3 meses até 12, que você falou?
Exatamente, até 12 meses de gasto mensal.
Certo. Então, vamos dizer que a minha despesa mensal seja de R$ 1.000, né?
Sim.
Eu vou ter que ter guardado R$ 3.000 sempre, porque se acontecer de perder o emprego, de ter uma doença grave que precise se afastar do emprego, diminuir a renda ou coisa assim, eu vou ter um tempinho, a família vai ter um tempinho para se sustentar enquanto arruma outro emprego, não é isso?
Exatamente. E aí a reserva de emergência existe exatamente para isso. Infelizmente, os problemas da vida ocorrem. e se citou algum dos grandes eventos, e muitas, infelizmente muitas famílias estão passando por ele, que é o desemprego. Uhum. Olha, quando a gente olha para a visão de longo prazo, até no emprego que você está hoje, qual é a chance de você ter um momento de desemprego ou perda de renda por saúde? É muito grande. E porque as pessoas tendem a não se preparar para esses momentos, mesmo sabendo que a ocorrência dele é bastante provável. E é aí que entra a importância de ter uma reserva adequada.
Reserva é reserva. Você pode ver que um condomínio, por exemplo, né? O condomínio tem sempre aquela reserva de emergência, que é um dinheiro que fica lá guardado para uma emergência. Não é para gastar com qualquer coisinha que aparecer, porque tem gente que até junta e depois gasta na primeira coisa que acha que tem que ir, né, João? Não é isso. É para ficar guardado para uma emergência séria, né? Agora, também a gente não pode deixar só por conta dessa reserva financeira, né, João? As pessoas, às vezes, têm muito medo quando a gente fala em seguro, acha que está atraindo mau agouro, quando é justamente o contrário, né?
E você falou um grande ponto aí do brasileiro. O brasileiro, a gente vê que tem uma linha que é a seguinte, a gente tende a proteger onde a gente gasta dinheiro, como o nosso carro, como a nossa casa, mas a gente não tende a proteger a máquina de geradora de dinheiro, que é nós mesmos. Então, a reserva é uma das formas de proteção, mas como os outros demais seguros, como proteção de renda, saúde, eles estão adequados para te proteger e proteger essa máquina de dinheiro, eu posso fazer a metáfora. Se você tivesse duas maquininhas, uma que gasta dinheiro e uma que gera dinheiro, qual que você protegeria? E é exatamente a visão que os seguros podem ser uma excelente alternativa para proteger essa máquina que gera dinheiro, que somos nós.
Uhum. E tem todo tipo de seguro, né, João? Tem seguro que garante os estudos do filho até não sei que idade, não é?
Perfeito, aí falou um ponto aí. Quando você tem um filho que tem um comprometimento de gasto muito longo, o que é um seguro adequado para a proteção desse estudo dos filhos? É o próprio seguro de vida. Ou seja, quanto eu vou precisar gastar com esse meu filho até a formação dele, né, a independência dele? E onde, sem dúvida nenhuma, cabe o seguro de vida para garantir que seu filho tenha as condições dessa independência, mesmo até a sua falta. Ou seja, eu garanto que ele vai ter independência dele. Infelizmente ou felizmente, eu estando aqui, ou não, caso, né, eu não esteja, infelizmente, mas ele vai continuar a sua independência.
É. Agora, voltando para a questão de escolher a escola, João, se eu chegar à conclusão de que o gasto com a escola que meu filho está estudando está muito alto, não está deixando de guardar reserva nenhuma, qual é a atitude?
A atitude é parar e aí recompor a seu planejamento primeiro. Ou seja, o meu planejamento está sólido para aí sim eu conseguir fornecer essa solidez para o meu filho ou não? Eu acho que estou dando um grande futuro para o meu filho, mas frequentemente estou colocando ele numa situação de fragilidade, uma vez que o meu planejamento financeiro está frágil. Então é um bom momento de, se a reserva começou a cair ou já zerou, reflita a posição para aí sim cortar custos. E se não há onde custo cortar, aí sim cortar a educação do filho, se for, não for prioridade, e recompor a solidez do seu próprio planejamento financeiro. Uhum. Porque cada vez que o seu planejamento financeiro fica em estado frágil, também a educação do seu filho está ficando em estado frágil.
É, e aí quando você se fortalecer de novo, você volta a colocar na escola que você considera ideal, por exemplo, né, João?
Exatamente, Luísa, e conseguir ter um planejamento financeiro equilibrado junto com a educação dos filhos.
É, porque às vezes dar um passo atrás não é sinal de que a gente está regredindo, não. Pode ser sinal de sabedoria, né, João?
Sem dúvida, é um passo atrás. E onde que é o grande passo, o sinal amarelo? Você falou nele várias vezes nessa nossa conversa, é a reserva. Sua reserva está sendo comprometida a mês, é um bom sinal amarelo para você dar um passo atrás e entender como eu vou solidificar meu planejamento, voltar a ter minhas reservas, para aí sim dar solidez, uma boa educação para meus filhos.
Nós falamos aqui com o João Pessini, que é planejador financeiro. João, muito obrigada pelas orientações e até uma outra oportunidade.
Até a próxima. Um grande abraço a todos os ouvintes e um bom ano.
Tchau, tchau.